Política e Agronegócio.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei PL 658/21, de autoria do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que regulamenta a produção, comercialização, uso de bioinsumos na agricultura. O texto agora segue para análise na Comissão de Finanças e Tributação da Casa. A relatora do projeto, deputada Aline Sleudges, do PSL do Paraná, destacou que o objetivo é regulamentar a legislação dos bioinsumos visando o desenvolvimento sustentável do setor. Hoje temos critérios muito rígidos e também desnecessários com relação aos bioinsumos. Realizamos muitas audiências e os produtores estão ansiosos pela regulamentação dessa proposta, disse ela. A deputada integra a Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, além de ser presidente da Comissão de Agricultura. Os insumos biológicos são produtos feitos a partir de micro-organismos, materiais vegetais, naturais e utilizados nos sistemas de cultivo agrícola para combater pragas e doenças, além de melhorar a fertilidade do solo e a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Autor do projeto, o deputado Zé Vitor, do PL de Minas, ressaltou que a produção de bioinsumos é importante para o desenvolvimento da cadeia produtiva no Brasil. O parlamentar explica que o texto não é um libera-geral. Existem exigências e responsabilidades que o produtor rural precisa seguir. Tenho certeza de que, com a regulamentação no Ministério da Agricultura, vamos ter um bom norte para construir e consolidar essa agropecuária eficiente e moderna que temos no Brasil, explicou o deputado. E por falar em ações do deputado Zé Vitor em prol do agronegócio, o Paracatu Rural teve uma prosa com ele e também com o prefeito de Paracatu, Igor Santos, sobre várias ações e projetos que estão sendo desenvolvidos para o crescimento e fortalecimento da nossa cidade e da nossa região.
Ô, Franz, obrigado, viu? Um prazer estar com vocês aqui, acompanhar o nosso prefeito Igor aqui. Sempre uma alegria estar falando com vocês, em especial os produtores rurais, esse time que a gente preza tanto e tem tanta afinidade, né?
Prefeito, bem-vindo mais uma vez ao Paracatu Rural.
Franz, obrigado, estar aqui novamente, é um prazer estar aqui junto com o deputado, para a gente estar conversando com nossos produtores.
Bom, primeiramente, prefeito, o senhor recebeu mais cedo um pouco o deputado e deram uma volta pela cidade. Conta para o nosso ouvinte aí, no geral, o que foi que aconteceu, o que você mostrou para o deputado, enfim, quais foram as prosas de hoje aqui.
Hoje nós estamos trabalhando quanto à saúde, né? Pensando nos objetivos para 2022 no Noroeste, a gente veio olhar especificamente uma pauta de oncologia, que é algo que está descoberto no Noroeste. O deputado está no seu recesso parlamentar, está aqui ajudando a gente, pensando nesse futuro breve. E ao mesmo tempo nós estamos também na iminência do recurso do LMG 680, do Entre Ribeiros, na finalização do ano. Então está muito em cima dessa questão também.
Deputado, é uma causa que o senhor abraçou no final de 2019, que foi a LMG 680, e também eu citei aqui no início com relação à aquisição da viatura, né, de mais uma patrulha rural. O senhor é engenheiro agrônomo, então o trabalho com o produtor rural, seja ele na área da produtividade, no escoamento da produção e também na área ambiental, o senhor tem debatido bastante isso lá na Câmara dos Deputados, né?
Acho que essa talvez seja a principal pauta do nosso mandato, né? Primeiro, nós somos um deputado, nós temos um mandato muito municipalista, muito ligado aos municípios, e quando digo isso, digo às prefeituras, às câmaras municipais, as entidades de classe. Acho que tudo isso acaba somando para que a gente tenha um mandato muito voltado aos municípios. Mas, simultaneamente a isso, paralelamente a isso, essa questão do meio rural também faz parte da nossa rotina de trabalho. Como você bem disse, nós temos aqui um time confiável, né? Boas pessoas à frente da cidade, um time que tem demonstrado um carinho, um zelo por Paracatu, e era inevitável que a gente pudesse somar força de alguma maneira. E a viatura da Polícia Militar é um desses projetos, embora seja um gesto, porque a questão da segurança, sobretudo no campo, ela é muito maior do que isso, mas não deixa de demonstrar nossa preocupação. A questão da LMG 680, ali a estrada do Entre Ribeiros, é inegável que a soma de esforços vai dar resultado, não tenho dúvida disso, né? A começar pelos produtores rurais, que tiveram imediatamente o apoio do prefeito Igor, e sem dúvida nenhuma também aí podemos dizer, Igor, né, com aval da Câmara Municipal, né, também o Estado de Minas, agora buscando uma pequena contribuição na nossa parte, uma emenda parlamentar no valor de R$1 milhão, que é um projeto tão grande quanto aquele, mas não deixa também de demonstrar nossa preocupação com o projeto, e o Senado Federal, que tem se comprometido aí, através do Rodrigo Pacheco e do Alexandre Silveira, em também contribuírem, através de recursos federais, para que essa obra se torne realidade. Estamos agora nos últimos momentos aí, né, para poder finalizar tudo isso. Acaba gerando uma certa expectativa, uma ansiedade. Esse recurso oriundo do Senado tem nos deixado ansiosos, né, Igor? Mas eu não tenho dúvida que vai acontecer e que a gente vai ter grandes surpresas aí nos próximos dias.
Essa questão da rodovia é uma luta de muitos anos, de décadas, né, dos produtores ali daquela região. Eu, particularmente, através do Paracatu Rural, abracei essa causa há 6 anos e meio, 7 anos atrás e vim acompanhando essa luta desses produtores rurais. E como o senhor bem disse, através de um esforço conjunto, né, de várias forças, está sendo possível realizar, tanto por parte dos produtores, a iniciativa privada, o governo municipal, estadual, Senado, Câmara dos Deputados, enfim. Toda força ela é bem-vinda, todo apoio ela é bem-vindo, né? Então, o senhor está contribuindo com a emenda parlamentar, mas a força política também nesse processo ele é importante, porque se você tem a articulação para isso acontecer, acaba que vai acontecer de uma forma ou de outra, seja com um tempo de 1 ano, 2 anos, mas vai acontecer. Um sonho de 40 anos pode se tornar realidade em, no máximo, 2.
É isso. Eu acho que tinha muita gente disposta a fazer isso dar certo, e aí, graças a essa parceria, essa possibilidade que tivemos de dar as mãos, a gente conseguiu aí transformar esse projeto, que eu já posso dizer que é uma realidade, né? Então, estamos a um passo aí de concretizar para que ele possa praticamente 100% aí dele ser já iniciado nos próximos meses, né? Um projeto que pode ser dividido também, mas nós já temos um norte que essa articulação nos permitiu chegar nesse momento aqui hoje e ter uma certeza de que as coisas vão acontecer. Então, espero que seja realmente na maior brevidade possível, né? Um ano a mais é um ano a menos de investimentos, um ano a menos de possibilidades, de oportunidades. Então, nós queremos que isso aconteça agora, já nesse período seco desse ano de 2022, para que a gente tenha a máquina na pista trabalhando aí. E é bom, acho que o Noroeste de Minas tem representatividade, tem bons gestores municipais, tem tido aí a nossa atenção na Câmara dos Deputados e de outros também parlamentares, tanto em Brasília quanto em Belo Horizonte. A comunidade toda mobilizada, enfim, demonstra que a importância que tem o Noroeste de Minas, em especial o município de Paracatu, e em especial a força do campo também, que é tão presente aqui, né?
A importante conquista para a pavimentação asfáltica da estrada do Entre Ribeiros já é realidade. Houve liberação da verba de R$60 milhões, sendo R$20 milhões do governo estadual, R$20 milhões do Senado, R$10 milhões da Prefeitura de Paracatu e R$10 milhões da Associação dos Beneficiários da Rodovia LMG 680, lá do Entre Ribeiros. Para então a pavimentação asfáltica da LMG 680, também conhecida como Rodovia da Produção. A conquista dos recursos para o asfaltamento dos 95 quilômetros de rodovia é resultado de uma ação conjunta. O projeto Entre Ribeiros pertence ao município de Paracatu e está localizado em uma das maiores áreas irrigadas da América Latina, com potencial produtivo para transformar Paracatu e todo o noroeste de Minas Gerais em potência em desenvolvimento econômico. O governo do estado de Minas Gerais participa por meio das secretarias de Estado de Governo e também Infraestrutura e Mobilidade para a execução das obras. O edital contempla a pavimentação e o melhoramento de um total de 68 quilômetros de extensão de 2 trechos da rodovia, um de 40,4 quilômetros e outro de 27,6 quilômetros, e também a construção de uma ponte sobre o rio Paracatu. Os custos previstos das obras são de R$45 milhões e os recursos são provenientes do Termo de Medidas de Reparação de Brumadinho e também da Prefeitura de Paracatu, que repassará, por meio de convênio a ser firmado, verbas próprias e doações realizadas pela Associação dos Beneficiários da LMG 680. A viabilização do projeto irá levar mais crescimento socioeconômico, emprego e geração de renda para a região, A LMG 680 é a principal via de escoamento de toda a produção agropecuária da região e espera há anos pela pavimentação adequada. O lançamento deste edital é mais um exemplo de que quando os setores público e privado se unem para poder gerar desenvolvimento para a sociedade, as mudanças necessárias acontecem e é possível promover a melhoria da qualidade de vida dos mineiros. Foi o que destacou o secretário de Estado de Governo, Igor Eto. O secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Marcato, participou de forma remota do evento de lançamento do edital e disse: "Essa será mais uma importante obra no âmbito do programa Abrace uma Rodovia, uma ação que tem permitido a deputados estaduais e federais destinarem emendas parlamentares para a recuperação de trechos da malha rodoviária mineira em diversas regiões do estado." O prefeito Igor Santos falou que os recursos para a obra estão previstos no Paracatu Avançar e é o maior investimento já feito na cidade.
Francis, nós nos comprometemos desde o início a entrar pelo menos com o mesmo tanto que os produtores rurais entrassem. Então a gente está falando hoje de entrar com 10 milhões de reais e já está previsto no nosso orçamento de 2022 e é por sinal o maior investimento que a prefeitura fez em qualquer projeto na história. O maior investimento direto que o município de Paracatu já fez vai ser esse do Entre Ribeiros, que a gente está fazendo muito conscientemente de que isso é um passo para o futuro da cidade. E ao mesmo tempo, isso que o deputado destacava, é uma rede muito forte e qualquer elo dessa rede que saísse, a gente podia não ter o projeto acontecendo como está acontecendo agora. Então foi uma união. Município, Associação, Governo do Estado, Senado Federal, os deputados, muito presentes, todo mundo muito empenhado para que isso pudesse acontecer. Uma luta de 40 anos que se condensou nesse ano, que foi um ano difícil, a gente deve lembrar isso, né, com a pandemia, e está para se concretizar.
Deputado, o senhor também contribuiu com o município com uma verba para aquisição de trator também, não é isso?
Emenda trator, é isso aí. Nós temos lá a equipe do nosso secretário Leonardo, né, o Léo, que tem feito um grande trabalho ali junto com os nossos vereadores. Quero até destacar aqui, me permita aqui, o Beto, que tem sido incansável e trabalhado pelo homem do campo. E com ele e com outros, nós vamos dia a dia vencendo essas demandas, né? São muito, município muito grande, muito forte, né? uma ampla área aí agricultável. Então a gente dia a dia vai suprindo essas carências. Os tratores aí agora no meio de janeiro, graças à agilidade da prefeitura aí, vão ser entregues agora e a comunidade poder usufruir, quem sabe ainda dentro dessa safra agora que nós estamos vivendo agora, né?
E Francis, desculpa te interromper, só sobre isso, é o ano que a prefeitura vai entregar mais tratores. Então, é um ano assim, histórico que a gente está conseguindo, só dos Evitos foram dois tratores muito significativos para a comunidade. Nós vamos estar fazendo essa entrega muito em breve, já estão com a gente os tratores, né?
Bom, é o primeiro ano que o senhor está encerrando, né? No caso agora, 31 de dezembro de 2021, completa então um ano de governo e entra então em janeiro com o segundo ano de governo. E teve que trabalhar com a verba destinada ou estudada ou pensada de gestões de uma gestão anterior. E para a próxima gestão, então, já tem um orçamento feito com a cara do governo Igor Santos. E o que é que você hoje conta, então, Igor, do que você pode adiantar para os produtores rurais de novidades, de apoio tanto para o pequeno produtor, que é quem mais necessita de assistência técnica e apoios do governo municipal, estadual e federal, mas também para o grande produtor rural. Para o grande produtor rural, um dos pontos principais é esse apoio que está dando em uma rodovia federal, não é isso? Ela é estadual, perdão. Em uma rodovia estadual em que o município está contribuindo financeiramente para que possa realizar isso, traz um ganho indireto para o município, porque vai gerar novos empregos, vai gerar outras ações, como, por exemplo, o comércio ali naquela via, a questão turística. Então, outros resultados, além da agropecuária, também vai se colher, o município vai colher desse investimento, não é, prefeito?
Exatamente, Francis. E a gente tem, assim, principalmente pensar na manutenção de todos os programas, só que a gente propôs desde o início. E nós estamos falando, por exemplo, da doação de 8 mil mudas que a gente acabou de fazer.
Sim.
A doação dos milhos, né, da semente de milho, foram mais de 600 sacos, exatamente, milho de muita qualidade, avaliado hoje em preço de mercado mais de R$700 o saco, então foi um investimento muito grande que a gente está fazendo para os produtores. Tem essa entrega de trator, que é relevante. A Escola Técnica Agrícola, sim, ontem eu assinei já o processo despachando para licitação, então está muito avançada, né, a gente começar a Escola Técnica Agrícola lá no São Cristóvão e depois, em 2023, a gente começar também lá no Entre Ribeiros. É algo que já foi conversado com a Secretaria de Estado de Educação, que a gente vai fazer.
Sim.
Nós temos a Feira dos Produtores, que está pertinho de ficar pronto, né? Temos a Agro Paracatu, que nós vamos fazer uma festa ainda maior para 2022. Então as expectativas são muito boas para que a gente consiga de fato atender o produtor. e atender as expectativas do produtor, né? O que a gente está tentando trabalhar desde o início é um atendimento ao médio, pequeno e grande produtor, e é isso que a gente vai tentar fazer.
O presidente da Associação dos Beneficiários da Rodovia LMG 680, Geraldo Pimentel Barbosa Filho, Geraldinho, ressaltou durante a assinatura do edital que a pavimentação é uma antiga demanda da região. Tivemos promessas de presidentes e governadores que estiveram na rodovia para ver de perto as necessidades e essa obra nunca saiu. Hoje é um dia muito especial. O sonho acaba aqui e já começa a virar realidade. Essa obra vai sair, disse ele. Fizemos a nossa parte com a doação à Prefeitura de Paracatu, tamanha a importância que a melhoria da estrada do Entre Ribeiros tem para o desenvolvimento socioeconômico da região. Se é para ser exemplo de parceria com o poder público para fazer as coisas acontecerem, que sejamos bons exemplos. Essa pavimentação vai promover muitas melhorias para a nossa região e Minas Gerais como um todo, concluiu Geraldinho. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o novo marco legal das ferrovias, no qual o deputado Zé Vitor foi relator. A lei busca facilitar investimentos privados na construção de novas ferrovias, no aproveitamento de trechos ociosos e na prestação do serviço de transporte ferroviário. A medida permitirá a construção de novas ferrovias por autorização, como ocorre na exploração de infraestrutura em setores como telecomunicações, energia e portuário. Também poderá ser autorizada a exploração de trechos não implantados, ociosos, ou em processo de devolução ou desativação. De acordo com o governo federal, o dispositivo sancionado simplifica o procedimento para prestar serviço de transporte que não envolva a exploração da infraestrutura. Dessa forma, bastará ao agente transportador ferroviário de cargas ou passageiros a inscrição válida em registro junto ao regulador ferroviário. O deputado também falou sobre a Lei das Ferrovias.
O marco legal das ferrovias, ou a Lei das Ferrovias, é exatamente uma tentativa de desembaraçar esses nós que têm impedido que as ferrovias cheguem ao Brasil. Nós temos aproximadamente 30 mil quilômetros de ferrovia no Brasil, só a nível de comparação. Os Estados Unidos têm quase 300 mil quilômetros, então demonstra que logística é um ponto forte dos Estados Unidos e pode ser um ponto forte nosso também aqui, e em especial do Noroeste de Minas. O prefeito Igor aqui tem se mobilizado junto com outras lideranças da região, inclusive para concretizar um projeto aqui para a região, demonstrando essa viabilidade, né? E nós esperamos levar isso aí ao ministro Tarcísio para que ele possa analisar e junto com algum ente da iniciativa privada, porque essa é a essência da lei, a iniciativa privada fazer investimento. Não tem recurso público nessa lei, né? A ideia é que a iniciativa privada enxergue o potencial da região e aí, então, a partir dela mesma, ela construa e opere essas novas ferrovias. Então, aqui tem esse potencial, tem essa demanda. Digo para Catu, digo aqui para ao sul, Guardamor, Vazante, como ao norte, Unaí, chegando ali para a região também de João Pinheiro, tudo isso. Aqui há um novo Mato Grosso aqui, né, nessa região, com um potencial que ainda é muito dependente do transporte rodoviário, o que não é negativo. Acontece que o transporte rodoviário, aquele que é mais rentável, inclusive para o motorista, é aquele de pequenas distâncias, em que o frete é mais vantajoso, que o motorista tem uma qualidade de vida maior, e ele então é complementado pelas ferrovias. Então, estou muito confiante aí que essa lei vai transformar e vai trazer novidades aqui para o Noroeste aqui, e acredito também que para Paracatu.
Deputado, o senhor tem trabalhado também na Câmara dos Deputados com alguns projetos de lei que trata de reservação de água. E eu gostaria que o senhor falasse isso aí, porque é algo que eu tenho ouvido muito dos produtores e das lideranças sobre a importância de reservar água, né? Ela não é importante apenas para a produção, para garantir a segurança daquela produção, mas sim para o meio ambiente. No primeiro momento tem um impacto ambiental, mas posteriormente isso acarreta em benefícios para aquele meio ambiente ali. A gente sabe, a gente está ouvindo aí agora nesse dezembro muitos relatos de enchentes e talvez um barramento possa ajudar a evitar parte de enchentes como essas, ou que elas sejam menos graves, vamos dizer assim. A gente tem acompanhado muitas pessoas, muitas palestras, e as pessoas têm dito isso, que o barramento, ela transforma aquela região e também mantém a vida naquele rio, naquele curso d'água ali, independente de qual ele é. Nós estamos na bacia hidrográfica do rio Paracatu, que é o principal afluente do rio São Francisco, que abastece o nordeste do país, né? Quer dizer, é algo que a gente pode trabalhar por todo o país. E o senhor tem que estar com isso aí em mãos ali na Câmara dos Deputados. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso.
Inclusive, nós estamos pensando em fazer, prefeito Igor, uma reunião da Comissão de Meio Ambiente aqui em Paracatu, convidar os parlamentares para estarem aqui conosco, uma reunião específica da comissão aqui. Por quê? Para entender o que é esse projeto que nós temos defendido. Nós não queremos, vamos imaginar, porque acho que na cabeça de muita gente, fazer um barramento é fazer uma nova usina de Belo Monte, por exemplo. Não é isso. Nós estamos falando em pequenos barramentos, aqueles que regularizam a vazão. Isso, inclusive, é um termo técnico, barramentos com regularização de vazão. O que é isso? É permitir que a água da chuva seja armazenada e através de uma técnica de engenharia que ela possa ser liberada dentro do que manda a norma ambiental. Então, é extremamente positivo, o impacto ambiental é mínimo, é insignificante perto do benefício que tem. Nós temos tem que ter uma preocupação, Francis, e ela é imediata com a questão da segurança alimentar. O preço dos alimentos hoje que nós estamos vivendo, boa parte disso foi por causa do déficit hídrico que nós tivemos. Nós tivemos escassez hídrica no ano passado. E o que acontece? Pouca chuva, baixa produção, o preço do alimento vai lá para cima. Então, isso é um assunto que interessa a todos nós. Acho que ninguém é tão favorável ao meio ambiente quanto o produtor rural, que preserva, inclusive, dentro da sua própria propriedade, né? Então, nós temos essa consciência e de que o meio ambiente é essencial para a produção agrícola. A gente utiliza de recursos naturais para poder produzir, e a água é um desses recursos. Então, eu vejo, assim, só pontos positivos desse projeto. Houve, a princípio, ali uma dúvida, né? Até um barulho, o que está acontecendo? Querem represar os... Não é nada disso. Nós queremos barramentos dentro da técnica, que a técnica permite, com a devida autorização dos órgãos ambientais, construir barramentos, que para essa região aqui é fundamental. É assim que a gente vai conseguir avançar e produzir bem.
Para quem não entende, esse sistema seria, na época da chuva, armazenar a quantidade excedente de água para que ela não... para que ela fique armazenada para que no período seco possa ser utilizada também pela agricultura e ainda para dessedentação animal e também de seres humanos. E ainda, como o senhor mesmo falou, para regularizar o rio, a quantidade de água, porque tem alguns rios que na época de escassez hídrica secam. E com os barramentos não vai secar, vai ter ali o mínimo de água possível ou até um nível razoável de água. E também evita grandes enchentes. Há alguns anos atrás, o prefeito Igor vai lembrar disso, não sei se o senhor tem conhecimento, o Naí, a gente tinha enchentes. Foi feito um barramento lá, não é isso? Uma represa. E lá agora está controlado essa questão. Quer dizer, em outros lugares isso acontece. Sul do país a gente tem conhecimento de que há muitos barramentos. Se há barramentos, estão sendo construídos, por que não isso espalhar pelo Brasil, né, prefeito?
Exatamente. Aqui nós estamos numa briga para um barramento, né? O barramento do município, que seria ali no Santo Isabel. A gente já conseguiu o piscinão, a obra está acontecendo, a previsão ali, março, abril, o Copasa entregar. Precisamos de 54 milhões de metros cúbicos, algo muito relevante. E a expectativa nossa... O barramento já foi aprovado no Comitê da Bacia de São Francisco, 9 milhões e meio de reais. Então, em 2022, é executar o projeto básico e executivo para 2023 a construção começar. Imagina se tivesse o barramento funcionando, o que já não teria acumulado de água agora, né? Quando a gente teve chuva histórica.
Verdade, isso é verdade. E, inclusive, é baseado no ZAP que foi realizado ali.
Exatamente, a medicação do ZAP. Isso. Se fosse construído 4 barramentos, nós estamos tentando pelo menos garantir um para que a gente consiga ter a sustentabilidade agrícola dali. Os produtores do Santa Isabel já tiveram suas outorgas abaixadas em 13%, só com o início da obra do piscinão. Então, se não tivermos o barramento, realmente pode chegar ao fim da irrigação naquela região.
Não saia daí, a gente continua essa prosa depois do intervalo.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Cred Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar. com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Cred Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida.
Muito além do ensino, o segredo do Colégio Atenas está no amor dedicado em todos os momentos por toda a nossa equipe. Nosso objetivo principal é que toda a experiência de aprendizagem do aluno seja sempre significativa, em cada canto do colégio, fortalecendo as competências socioemocionais e orientando nossas crianças e jovens para viverem bem hoje e se prepararem melhor para o amanhã. Colégio Atenas, a escola que constrói campeões, compartilhando amor através da educação. Matrículas abertas.
A Escola Família Agrícola, conhecida pela sigla EFA, é uma associação instituída por famílias, comunidades, movimentos sociais e sindicais do campo, que funciona por meio de pedagogia de alternância. Promove uma formação integral e libertadora, articulada à produção sustentável da vida, com finalidades educativas, comprometidas com um novo projeto de campo e sociedade baseado em princípios da agroecologia. A EFA é uma escola do campo situada no campo, protagonizada e gerida pela Associação das Famílias Camponesas. A EFA é destinada aos filhos de agricultores familiares. Prioritariamente, a EFA atende a um público de adolescentes, jovens e adultos do campo, mas acolhe estudantes da cidade, desde que tenham ligação com o campo e possibilidades de fazer atividades práticas e pesquisas em propriedades rurais. A escola oferta o segundo ciclo do ensino fundamental, sexto ao nono ano, regular, em 4 anos, com qualificação básica em agropecuária. Ou seja, o currículo integra conteúdos da Base Nacional Comum Curricular e, na parte diversificada, agricultura, zootecnia, educação familiar e outras. Uma primeira característica fundamental da EFA é a organização dos tempos e espaços escolares alternados. O aluno fica um tempo na escola e outro tempo com a família, com a comunidade. Ele não vai à aula todos os dias durante os 200 dias letivos do ano. Uma parte dos estudos é feita no tempo em que ele passa junto à sua família e com a comunidade. O sistema da pedagogia da alternância facilita a integração do trabalho no campo, a prática social dos sujeitos com o estudo da escola, mantém os adolescentes e jovens estudando no campo sem precisar sair para estudar na cidade, mantém e reforçam vínculos familiares, comunitários, os valores culturais do campo. Os estudos visam o envolvimento em práticas agrícolas sociais concretas nas propriedades das famílias, na comunidade e na região. Ou seja, busca-se a união entre a teoria e a prática. Os conhecimentos populares, as experiências práticas dos agricultores, os conhecimentos tradicionais, dialogam com os conhecimentos científicos na escola. A cidade de Paracatu irá receber uma EFA durante a prosa com o prefeito Igor Santos de Paracatu e com o deputado federal Zé Vitor em prol do agronegócio. Nós falamos a respeito deste assunto.
Nós falamos anteriormente a respeito da questão de educação, que o deputado Zé Vitor está participando, né? Tem escola agrícola, né, que é a da região do São Cristóvão, né, que é a primeira que deve estar para sair. No caso, já vai para o ano que vem, não é isso?
Ano que vem ele começa.
Ok. E talvez em no máximo 2 anos, seria então lá no Entre Ribeiros, também uma outra escola agrícola, uma outra escola técnica, não é isso?
Exatamente.
Tá. Dentro desses projetos que acontecem lá na zona rural, nós temos também um investimento para quadra, que o senhor falou, correto?
Exatamente.
Quais outros destaques na área de educação que Paracatu vai ter aí uma participação do deputado Zé Vitor?
Francis, assim, importante destacar isso. Nós somos um governo que cumpre compromissos, né? Nós recebemos uma doação de uma área de 2 hectares por parte dos produtores do Entre Ribeiros em fevereiro, uma doação definitiva, e a contrapartida que pediram foi que nós construíssemos uma quadra coberta. Nós necessitamos dessa quadra coberta na segunda-feira, a obra começa agora em janeiro, então até o meio do ano a gente tem uma quadra coberta na Escola Altina de Souza, que vai ser preparada para ser nossa escola técnica em 2023. Aí o deputado Zé, como a gente disse, tem atuado em diversas áreas do município, como hoje estava aqui falando da saúde. E também tem um avanço muito importante, talvez seja, Zé, a maior contribuição que o deputado já deu para a educação de Paracatu na história, uma verba de 7 milhões e meio de reais para a construção de uma escola no Jardim Serrano. Isso já está empenhado, já é algo absolutamente factual que nós vamos executar em 2022, que vai ajudar muito a população, que é um lugar que tem um vazio educacional muito grande, uma área de quase 7 mil metros quadrados, que a prefeitura vai construir.
Sem educação não tem como o Brasil crescer, né, deputado?
Sem dúvida, né? Educação é o que transforma, né? O que cria, abre portas, cria possibilidades, oportunidades. Então, assim, acredito muito no trabalho que tem sido feito aqui, na gestão do prefeito Igor aí, de todo o time. E foi importante, né? Importante a gente poder somar e deixar de fato um legado, né? Acho que escola é um mundo que se abre, né? Então, bom demais. 7,5 milhões, uma grande obra, à altura de Paracatu, uma obra moderna, né? Que eu tenho certeza que no período aí, o quanto antes, talvez 23, né, Igor? Porque é uma obra bem grande, né? Uma obra aqui de 7 milhões. Imagina, eu sempre brinco, faço uma comparação. Uma casa, por uma que se a gente. Uma grande casa passa de um ano para ser construída, né? Ela custa ali seu pago mais de 1 milhão. Agora, uma obra de 7,5 milhões, é uma obra considerável, né? Então, leva tempo, mas que o primeiro passo já foi dado, recurso garantido, e agora vem a burocracia, que é de prática do serviço público, vencer a licitação, aquela documentação toda, para a obra sair do papel e depois as crianças poderem estudar. Bom demais, feliz poder somar nisso aí também.
O senhor falou da saúde, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais disso, prefeito. Paracatu, a gente sabe, muita gente fala que a saúde de Paracatu ela é muito boa, né? Mas não é tão boa quanto ela poderia, inclusive, melhorar, né? Sempre pode melhorar a saúde. E os moradores da zona rural precisam também ter esse suporte aqui na cidade. Muitas das vezes a Secretaria de Saúde envia pessoas para poder fazer uma campanha de vacinação, enfim, algo nesse sentido para a zona rural. Mas a parte mais pesada está aqui na cidade. E a cidade tem que estar preparada para receber, além dos moradores da zona urbana, também os moradores da zona rural. E o deputado Zé Vito também está com participação nisso aí. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais.
Sim, Fran, só para a gente ter uma ideia, o município de Paracatu hoje gasta quase R$ 2.000 com cada cidadão na saúde. Então é muito dinheiro investido. E a gente teve esse ano, evidentemente, é o primeiro ano do nosso governo, muito atingido pela pandemia. Então qualquer política nossa de saúde está voltada para a pandemia. Inclusive é o que nós tentamos fazer agora, né? De levar a vacinação no campo para que realmente as pessoas se vacinem, que a gente está vendo a importância do avanço da vacinação no país como um todo. E ao mesmo tempo a gente tem esses desafios para serem vencidos, melhorar o atendimento como um todo, melhorar o atendimento no hospital, melhorar o atendimento no SEM, na clínica rural. Agora a nossa clínica rural funciona num espaço novo, um espaço que contou com a colaboração decisiva da cidade toda. Então aos poucos a gente vai evoluindo, sabemos os desafios, sabemos dos problemas e atacando esses problemas.
Ok. Deputado, fala um pouquinho a respeito dessa questão do investimento na saúde.
Então, acho que nós, historicamente, temos contribuído, Francis, até na próxima oportunidade, a gente prestar conta exatamente daqueles recursos que vieram, porque também há recursos de 2019, que nós havíamos no período da pandemia, no pré-pandemia, garantido, e na pandemia, ali no ano de 2020, também alguma coisa foi repassada. Agora, enfim, iniciado alguns estudos para, quem sabe, viabilizar um conforto, um apoio maior para os pacientes que têm enfrentado um câncer e que merece o nosso respeito na fase ainda inicial de planejamento desse projeto, mas mostra que nós não estamos parados, né? Estamos atentos aí às demandas do município e vejo que 2022 vai ser um ano de entregas, um ano de resultados, né? Mas também de plantio, para que a gente deixe marcas positivas e profundas para quem vive em Paracatu. E saúde, sem dúvida nenhuma, em todo lugar. Saúde é prioridade e aqui não é diferente. Os investimentos já são muito altos aqui, justos, né, necessários, mas com o nosso apoio espero que a gente possa contribuir e garantir uma saúde cada vez melhor para quem está em Paracatu.
De acordo com a análise feita com base nos dados da produção agrícola municipal, foram classificados os 100 municípios mais ricos do agronegócio do Brasil e verificada a posição de cada um em relação ao valor da produção e ao PIB. Paracatu, Minas Gerais, ocupa a 41ª posição no país, a 3ª posição de Minas Gerais, perdendo no estado apenas para Unaí, que ocupa a 35ª posição a nível Brasil, e Uberaba, que está em 36º lugar no Brasil. De acordo com os dados, Paracatu teve o valor da produção em 2020 de R$ 1.299.213, o PIB de 2019, R$ 5.988.393. Os 100 municípios classificados geraram em 2020 um valor da produção de R$ 151,2 bilhões, 32% do total estimado em R$ 470,5 bilhões. O destaque desses municípios se dá pelo elevado valor da produção agropecuária e pelo valor do PIB municipal, Soja, algodão e milho são os principais produtos responsáveis pelo sucesso desses municípios, pois carregam elevados níveis de tecnologia e de produtividade. No topo dessa lista está a cidade de Sorriso, no Mato Grosso. 2021 encerrou com balanços positivos para o agro brasileiro, uma vez que o setor seguiu sem paralisações, apesar de todas as dificuldades. Para o comentarista Benedito Rosa, a continuação da atuação política da Frente Parlamentar da Agropecuária, em conjunto com as entidades representativas, foi um dos principais acontecimentos do ano para incentivar o segmento que é pilar da economia. A CNA, a ProSoja, a Abramilho, a BPA, a Abrapa, a Abrafrigo foram muito ativas neste ano, como está ocorrendo nos últimos tempos. E isso é muito positivo, porque chama a atenção para o Congresso, para o Executivo, sobre os temas mais relevantes, afirmou Benedito Rosa. Para o ex-presidente da Conab, a lei orçamentária para 2022 foi benéfica ao agronegócio para a equalização de juros e a oferta de R$ 982 milhões para o seguro rural. No entanto, o Benedito Rosa indica a necessidade de um reforço nesta linha de crédito, pensando especialmente nos pequenos produtores favorecidos pelo PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e na população mais vulnerável. Para 2022, Benedito Rosa reforça a importância do avanço do projeto de lei para a simplificação do sistema de inspeção e fiscalização agropecuária. E realmente, a política é muito importante para o agronegócio, seja ele na política municipal, estadual ou federal. Deputado federal Zé Vitor, que é engenheiro agrônomo, empresário do ramo de fertilizantes, além de professor universitário, falou o quanto a política tem mudado o cenário do agro e sobre os projetos que ainda pretende apresentar na Câmara.
Acho que nós temos perfis de políticos diferentes, né? Se for um exercício rápido aqui, mental, nós vamos imaginar que tem muitos ligados às religiões, às igrejas, outros são militares. Outros são, vamos chamar, esses os virtuais, os fenômenos de internet que acabam tendo seu destaque e ocupam seu espaço. Agora tem deputado, tem vereador, tem prefeito, tem senador, governador que gosta de pôr o pé na estrada, que gosta de ver a realidade de perto. São perfis. Eu me defino assim, alguém que tenta ser o mais presente, próximo possível, E gosto de dar soluções. Eu não sou um que vem criar problema, dificilmente sou um daqueles que vende que mostra a dificuldade para vender facilidade, não sou desse, até acho que tem um trabalho muito discreto pelo número de recursos que a gente consegue viabilizar para os municípios. Nós somos aí um dos maiores, sem nenhuma modéstia, do Brasil em recursos de Brasília para Minas Gerais, em especial aqui para a nossa região. Então eu vejo que essa é uma característica nossa, pôr o pé na estrada, de conhecer a realidade. Eu vejo que nós temos alguns pontos, para ser bem objetivo, alguns pontos nesses próximos anos aqui agora. Primeiro um deles é a questão da segurança. Eu acho que esse é um ponto que tem nos tirado a paz, tanto quem está no campo quanto quem está na cidade. Isso aí é inevitável. Nós temos um outro ponto muito interessante, que é uma revolução tecnológica que nós vamos passar. Tem um estudo que diz que 65% das crianças que estão hoje no primeiro ano, lá na primeira série, quando elas forem trabalhar, possivelmente elas vão estar empregadas numa profissão que ainda não existe. É algo assim chocante você pensar que 65% daqui 15, 20 anos vão estar numa profissão que ainda não existe. Que mundo é esse que a gente vai viver? Então nós temos que preparar para que todo mundo tenha acesso a esse novo mundo, para que não haja um mundo de privilégio para um e dificuldade para outro. Isso é um grande desafio. E outro que, historicamente, nós temos muito déficit na saúde. Acho que esse é um assunto que sempre vai nos exigir sacrifícios aí. Tem muita gente aguardando exame, muita gente aguardando cirurgia. Falávamos há pouco na reunião a necessidade dos diagnósticos precoces, enfim, dos tratamentos preventivos. Acho que nós temos muitos desafios aí pela frente e talvez se eu pudesse nortearia por esse caminho, sem deixar de lado o que eu vejo que é muito importante, que é a geração de emprego. Acho que esse é um quando as coisas começam a funcionar, você fala, no final das contas, você permitiu que um jovem, um pai ou uma mãe de família, tenha, seja inserido no mercado de trabalho e dignamente consiga levar um dinheiro para casa, eu acho que isso é muito prazeroso. Mas para isso há toda uma conjuntura, né, que deve acontecer. Mas tem que ser nessa linha, no fomento ao emprego, no empreendedorismo, além do que eu disse, da segurança, dessa revolução tecnológica, que ela seja acessível para todos, e para a saúde, que nós temos um déficit para vencer. Né?
Muito bem. Prefeito, eu ouvi o senhor numa entrevista, acho que foi até hoje mesmo, dizendo que as pessoas às vezes assustam com o senhor. Falou, mas o prefeito vindo aqui na minha rua, isso é só em época de campanha. O senhor também é um que bota a botina no asfalto e manda ver e ver o que, que a população está precisando, não é?
É isso, a gente passa em dificuldade, né? Assim, nós somos eleitos para isso, uma convivência normal. Temos a sorte, Paracatu é uma cidade muito cordial, né, onde as pessoas realmente estão colaborando, e a gente quer construir um governo de consenso. Isso faz parte, está com o povo, está construindo com o povo. A prefeitura no bairro foi muito efetiva nesse sentido, né? Nós somos até os bairros, ouvimos muitas pessoas, deve ter passado mais de 2.000 pessoas para a prefeitura no bairro. Muitas dessas com oportunidade de falar, de apresentar suas ideias, muitas dessas ideias estão sendo aplicadas em projetos de governo. Então foi essencial, vai ser essencial de novo em 2022 para a gente seguir, e também o nosso projeto de prefeitura no campo, né? Nós não conseguimos fazer tanto esse ano, mas em 2022 certamente a gente vai fazer, visitar o maior número possível de comunidades rurais que conseguimos.
Na sua avaliação, prefeito, o que, que hoje o produtor rural reclama mais do que ele poderia estar recebendo de apoio da prefeitura?
É, certamente a maior demanda são as estradas, né? Sim. O desafio da estrada é muito grande. Paracatu tem uma malha rodoviária de 16 mil quilômetros, é um problema irresolvível, ninguém vai conseguir resolver. O que a gente tem que tentar fazer é minimizar ao máximo esse problema, atuar fortemente nisso. A gente recebeu agora uma escavadeira do Ministério do Desenvolvimento Regional, R$1,5 milhão vai servir pra gente nessas estradas. Nós estamos prevendo investimento para o ano que vem. Esse ano a gente teve, como o orçamento não foi nosso, a gente teve um total de R$0 de investimento em maquinário. Ano que vem nós estamos investindo R$3,5 milhões. A gente está dobrando o orçamento nosso no transporte, então a gente espera que com isso nós tenhamos muito mais frente de trabalho e consigamos atender mais os produtores, porque nós sabemos que é realmente deficitário e que realmente eles estão a desejar o serviço das estradas.
Nós vamos ter, através da indicação do zoneamento ambiental e produtivo do Santa Isabel, a construção das estradas ecológicas, né? Que é algo inédito no Brasil. Caso essa ideia dê certo, funcione bem e seja algo com custo-benefício viável, a prefeitura pode estar adotando esse sistema e começar a trabalhar isso nas outras regiões do nosso município para diminuir principalmente o custo de manutenção?
Francis, certamente, principalmente talvez até mesmo pela mesma fonte de recursos, que foi o Comitê da Bacia de São Francisco. Nós agora somos membros do Comitê da Bacia, primeira vez na história que isso acontece, né? Paracatu ganhou eleição em todos os municípios que participaram de Minas Gerais. Então a nossa expectativa é que a gente tenha portas muito mais abertas. Nós temos lá em caixa hoje R$200 milhões, é mais ou menos o que nós temos, a prefeitura toda tem lá disponível para projetos como esse, como barramento que nós conseguimos. Então só o CBH São Francisco, nesse hall de um ano e meio, está investindo R$16 milhões Paracatu. Isso é uma conquista pra gente e legítimo, porque Paracatu, afinal, maior afluente do Rio São Francisco.
Bom, gente, então eu quero agradecer a participação do deputado Zé Vitor, que tem vindo sempre a Paracatu, mas sempre no corre-corre. Eu mesmo estou querendo conversar com o Zé Vitor, já deve ter uns 3 meses se brincar, mas ele envolvido com o Marco das Ferrovias, o Marco Legal das Ferrovias aí, muito envolvido. Graças a Deus foi aprovado, hoje é lei, e aí agora a gente vai ter um futuro belo pela frente na questão do escoamento da produção. Deputado, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Paracatu. Paracatu está de portas abertas. Eu tenho conversado muito com grandes produtores rurais, pequenos produtores rurais também. Eles têm falado, olha, esse deputado Zé Vito é um cabuquim que gosta do negócio, está fazendo o negócio funcionar. Tomara que ele continue assim. Esse é o recado que eu passo para o senhor, ouvindo dos produtores rurais, então, deputado.
Obrigado. Primeiro, mandar um abraço para todo mundo, para todos os produtores rurais, todos os técnicos do setor, né? Tanto os técnicos agropecuários, os veterinários, os agrônomos, os tecnistas, a turma toda, os engenheiros em geral, que tem movimentado aí o campo, né? Enfim, eu acho que é um setor que merece o nosso respeito. Seu programa especial fala direto com esse nosso público. Então, um abraço aqui, o meu respeito e a minha gratidão. Feliz poder somar, estou em Paracatu, estou em casa e espero poder ser útil daqui para frente, como temos nos empenhado para ser. Agradecer ao Igor aqui pelo respeito de sempre, pela acolhida de sempre. Acho que, inevitavelmente, as pessoas que querem trabalhar, que querem somar, querem contribuir, elas vão se aproximando e os resultados vão aparecendo. Então, obrigado pela oportunidade, Igor, toda também aproveitar a Câmara Municipal, que tem sido cortês conosco também, e saber que é assim que que, falando em agricultura, falando que é assim que a gente planta e vai cultivando dia a dia para que a colheita seja vigorosa. Então, obrigado, sempre pronto para servir Paracatu.
Deputado, eu quero fazer um pequeno destaque aqui, que o Paracatu Rural, tanto através do rádio, que no caso é transmitido via internet, quanto nas nossas redes sociais, chega a todos os lugares do país, inclusive no Nordeste. A gente tem uma audiência enorme no Nordeste do Brasil e fica à vontade para mandar então um abraço para todo o Brasil.
Bom, primeiro, minha solidariedade a todos os baianos, aproveitando aqui, né, e aos nossos mineiros também, que têm sofrido fortemente com a chuva. Engraçado como o planeta ele é complexo, né? No sul do país, nós estamos a todos aqui falando diretamente com aqueles que estão no sul sofrendo com a seca, outros cantos sofrendo com excesso de chuva. Enfim, que isso sirva de lição para nós de alguma maneira, mas e dizer que, enfim, 2022 é um ano importantíssimo para todos nós. Então, acho que fica aqui um convite à reflexão sobre o Brasil que nós queremos de fato construir, né? A imagem que nós queremos, enquanto brasileiro, passar lá para fora. Eu particularmente sou um desses que espera que o Brasil tenha as mãos limpas, enfim, um futuro próspero, e torço para que haja uma boa reflexão de todos aí. E, enfim, vamos somando forças aí para construir um Brasil produtivo. Eu acredito muito em quem, e defendo muito com quem trabalha e quem quer trabalhar, e eu acho que a gente pode somar, enfim, e como eu disse, garantir um Brasil mais próximo, mais produtivo e positivo.
Assim seja. Obrigado, prefeito Igor Santos, por participar mais uma vez do Paracatu Rural.
Fran, sou eu que agradeço, as portas abertas. Estamos aqui fechando o ano. Agradecer de novo, deputado Zé Vitor, pelo apoio. Eu não conheço nenhum pedido do que nós fizemos ao Zé Vitor que não foi atendido esse ano. Inclusive, eu brinco que esses dias uma associação esteve lá com a gente, Zé, contei isso para você hoje, falando que tinha pedido um carro para a associação. E eu falei, Zé, eu falei para o pessoal da associação, eu já assinei essa solicitação ontem. Então, o dia já está chegando aqui no município. A coisa aconteceu mesmo, com prazo de 2-3 semanas. Então, o município de Paracatu foi muito bem atendido, né? O Zé deve ter chegado beirando os 10 milhões de reais só no ano de 2021. Pra gente foi muito relevante. Então, nós em Minas Gerais, o município de Paracatu deve ter recebido coisa de 20 milhões de reais esse ano. E isso daí quer dizer que nós estamos abertos, estamos recebendo. O Zé é o deputado que mais teve aqui na cidade. A gente é muito grato por isso também. Agradecer o programa, deixar aqui gente sempre à disposição. Nós precisamos muito ter esse contato com o produtor rural, né? Pra gente conseguir levar as políticas públicas até o campo e conseguir fazer com que o campo participe e realize as políticas públicas. É o que nós esperamos para esse 2022.
Assim seja. Muito obrigado e um bom dia para vocês.
Bom dia, obrigado.
Valeu.
Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe, mande para os amigos, grupos de WhatsApp, lista de transmissão, seu Facebook, também grupos do Facebook, no Story do Instagram, no Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços a você, ouvinte, telespectador e internauta. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox. Tem algum desses aí no seu celular? Tem o Telegram também? Então pesquisa por Paracatu Rural. Acompanha a gente também nessas redes sociais, ok? Abraços a você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Vai lá, coloque o nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito. No rádio, estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã, aos domingos às 6 horas da manhã, na Boa Vista FM, frequência 96,5 MHz, em Paracatu, Minas Gerais. Na TV Milagro, frequência 3.665 MHz, na antena parabólica também nós estamos. Agradecemos nosso parceiro Sicoob Cred Gerais e também Colégio Atenas. Nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também do IMET, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da AMIPA, Senhor Benedito Rosa, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir Editores, Lohane Marques, nossa redatora, também a minha esposa Paula. Beijo, Paula, te amo. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.